a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa A Nossa Terra, um programa da responsabilidade da Direnor, que todas as semanas e há mais de 26 anos leva até si um olhar positivo e atento sobre o que de melhor existe e acontece aqui na nossa região. Este domingo vamos dedicar especial atenção ao Dia de Todos os Santos, que se celebra já amanhã, no dia 1 de novembro. Trata-se de um feriado nacional católico, vivido com muita tradição, um pouco por todo o país, mas em especial aqui na nossa região, onde assistimos a autênticas romarias aos nossos cemitérios. E porque se fala da tradicional visita aos cemitérios, onde repousam os nossos entes queridos, é também um momento oportuno para darmos a conhecer o livro Memorial do Cemitério de Monte de Arcos de Braga, Arte Tumular e Seus Iméritos, da autoria da bracarense Alexandra Pereira de Castro. Ainda na emissão deste domingo, vamos divulgar o extraordinário trabalho de voluntariado desenvolvido pela Associação Hospitalários de São Lázaro, que diariamente serve o pequeno almoço a pessoas em situação de sem-abrigo durante todos os dias do ano. Vai ser, como sempre, uma emissão repleta de boa conversa, muita informação. Fique desse lado, vai ver que vai gostar.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Dia de Todos os Santos e a Associação Hospitalários de São Lázaro.
Com o apoio
Flor de Mazagão, eventos e decorações à sua imagem.
Grupo Funerário Bracarense. Continuamos ao seu lado, como sempre estivemos.
VCI Automóveis. Stand Automóvel, onde encontra uma variada gama de viaturas multimarcas. VCI Automóveis. Stand e oficina multiserviços com atendimento especializado e representação oficial Bosch. VCI Automóveis. Compra e assistência automóvel num só espaço. Visite VCI Automóveis na Rua da Venda, Zona Industrial de Sequeira, em Braga, ou em www.vciautomóveis.pt.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Amanhã, dia 1 de novembro, é então o Dia de Todos os Santos. Um dia repleto de tradição, com a habitual romaria aos nossos cemitérios para a visita e homenagem aos nossos entes queridos que já faleceram. Este feriado católico remonta ao século II e está envolto em muito misticismo, muita tradição. E para melhor nos contextualizarmos sobre este dia, vamos escutar um breve apontamento que preparamos sobre o Dia de Todos os Santos.
A origem da celebração cristã do Dia de Todos os Santos remonta ao século II, quando alguns cristãos começaram a celebrar os que tinham sido perseguidos e martirizados por causa da sua fé. A comemoração regular começou quando, em 13 de maio de 609 ou 610, o Papa Bonifácio IV dedicou o Panteão a Maria e a todos os mártires. A data foi mudada quando o Papa Gregório III dedicou uma capela em Roma a todas as pessoas que tinham vivido uma existência de acordo com o Evangelho e por isso eram consideradas santas. O Papa também ordenou que a solenidade fosse, daí em diante, celebrada a 1 de novembro. O feriado do Dia de Finados, no qual os católicos rezam a fim de ajudar as almas no purgatório a obterem a bem-aventurança celestial, teve sua data fixada em 2 de novembro, durante o século XI, pelos monges de Cluny, na França. Embora se afirmasse que o Dia de Finados era um dia santo católico, é óbvio que na idiosincrasia do povo, que ainda tinha nos seus hábitos muitos costumes de origens pagãs, ainda havia muita confusão. A Nova Enciclopédia Católica afirma que durante toda a Idade Média era popular a crença de que nesse dia as almas no purgatório podiam aparecer em forma de fogo fato, bruxa, sapo, etc. Em Portugal, esta data liga-se à tradição do pão por Deus. As crianças saem à rua e juntam-se em pequenos bandos para pedir o pão por Deus de porta em porta. Quando pedem o pão por Deus, recitam versos e recebem como oferenda pão, broas, bolos, romãs, nozes, amêndoas ou castanhas que colocam dentro dos seus sacos de pano. Em algumas povoações, chama-se a este dia o Dia dos Bolinhos ou Dia do Bolinho. No dia 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, nos países com tradição de herança céltica, existe a crença de que as almas dos mortos descem à terra nos locais de nascimento. Por isso, nessa noite, festeja-se o Dia das Bruxas. Na história moderna de Portugal, o dia 1 de novembro, Dia de Todos os Santos, liga-se, é claro, ao evento de extraordinário dramatismo e importância que foi o terremoto de Lisboa de 1755.
Ouvida então esta breve contextualização acerca do Dia de Todos os Santos, é então o momento certo para apresentarmos e passarmos a palavra ao nosso primeiro convidado deste domingo, o Sr. Padre Jorge Agostinho. Tem 41 anos, é natural de Tivães, é pároco em Aveleda, Fradelos e Oliveira São Pedro, é licenciado em Teologia, com mestrado em Ciências da Educação na Universidade do Minho, é ainda licenciado em Psicologia pela Universidade Católica, com mestrado em Psicologia e Saúde Clínica. Está nesta fase a iniciar um estudo em parceria com a Universidade Católica e a Vial acerca a dualidade entre religião e as perturbações obsessivas compulsivas. É então a pessoa certa para nos falar sobre este feriado, que remonta, como acabei de dizer, ao século II, e que vamos ter a oportunidade de perceber melhor, então, o que é que se celebra neste dia 1 de novembro. Agradecer então a presença do Sr. Padre Jorge no nosso programa e começar então por perceber que dia é este, o Dia de Todos os Santos, um feriado católico. Que dia é este então que se vive no dia de amanhã? Porque tradicionalmente é o Dia de Todos os Santos, mas nós católicos cumprimos a tradição de neste dia visitar os cemitérios e evocar os nossos mortos, celebrando neste dia o Dia de Fiéis Defuntos, que é apenas no dia 2. Mas começaríamos então por falar do que é o Dia de Todos os Santos. Que celebração é esta feita anualmente no nosso país e na nossa religião católica?
Bom dia, agradeço antes de mais o vosso convite para estarmos aqui neste espaço, neste ambiente informal, para falarmos então um bocadinho no dia que queremos fazer memória, que é o dia 1 de novembro, Dia de Todos os Santos. Obviamente este dia é sobretudo uma forma de recordar, e tal como o nome indica, todos os santos enormes, ok? Pessoas que fazem parte da nossa família, do nosso grupo de amigos, mas que neste momento não se encontram, digamos, nos altares das nossas igrejas. Por norma, nos altares das nossas igrejas temos, digamos, uma série de pessoas que se dedicaram de alma e coração ao anúncio da Palavra de Deus e, obviamente, que foram canonizados, por isso se chamam santos, e que, por norma, durante o ano têm o seu dia, o chamado dia litúrgico. No dia 1, portanto, dia 1 de novembro, somos aquelas pessoas que realmente, durante o seu período, digamos, aqui na Terra, enquanto peregrinos, acabaram por, de forma simples e bela, serem instrumentos da Palavra, do amor de Deus pela humanidade, que realmente foram portadores de esperança, foram sobretudo também instrumentos da paz, mas que sobretudo não fazem parte, digamos, do leque das pessoas que foram canonizadas, mas que nós queremos recordar e como a tal, como referi há pouco, é gente enorme, gente que fez parte da minha família, da vossa família, grupo de amigos, mas que neste momento acreditamos obviamente que se encontram diante de Deus, aliás, como vamos escutar na primeira leitura do livro do Apocalipse, que se encontram diante da visão beatífica de Deus, não é? Portanto, essas pessoas que viveram anonimato e que neste momento se encontram diante de Deus e que junto de Deus intercedem por nós. Portanto, pessoas que não fazem parte, digamos, dos altares das nossas igrejas, mas gente que marcou a diferença enquanto esteve aqui connosco, viu ao nosso lado e que neste momento se encontram, digamos, junto de Deus.
Então este é o dia de recordar essencialmente estas pessoas.
Sim, sim, é o dia de recordar estas pessoas, mas sobretudo é o dia de recordar a forma como eles nos inspiraram. Digamos, há uma expressão muito interessante do Papa Bento XVI quando ele esteve em Portugal e ele esteve reunido no Centro Cultural de Belém com homens ligados à cultura, e ele dizia uma coisa muito interessante, era fazer coisas belas, mas sobretudo tornar as vossas vidas em locais de beleza. Essas pessoas foram realmente pessoas extraordinárias, foram pessoas que foram instrumentos da beleza, que marcaram a diferença no outro, não é? Com gestos simples, genuínos, que viveram no anonimato e sobretudo que foram uma grande fonte de inspiração para cada um de nós. Por isso é essas pessoas que nós recordemos, que nós queremos recordar, e sobretudo como elas conseguiram encontrar no seu dia-a-dia, nas suas histórias cotidianas, o sentido da vida, o sentido da felicidade. Aliás, celebrar o Dia de Todos os Santos é celebrar a santidade, mas sobretudo uma santidade que se pauta acima de tudo pela felicidade, pela forma como elas deram sentido à própria vida. E se me perguntassem onde é que se encontra a essência da santidade, diria que a essência da santidade encontra-se quando cada um de nós, no local, no espaço onde se encontra, é capaz de encontrar o sentido da sua própria vida. Sente-se uma pessoa realizada, sente-se uma pessoa feliz. E quando eu me sinto feliz, quando eu me sinto realizado, por contágio, vou afetar de forma positiva quem está ao meu lado, a minha família, o meu grupo de amigos. Por isso, o dia 1 de novembro, para além de fazer memória dessa gente que fez parte das nossas histórias de vida, que foram pessoas inspiradoras, é ao mesmo tempo um tempo para repensarmos a nossa santidade, no sentido de encontrarmos na nossa história de vida o sentido da felicidade, o sentido da própria vida.
Muito bem. Este Dia de Todos os Santos, como há pouco referi, aqui na nossa região, em todo o país, mas também no Minho, é um dia que é vivido por todos os católicos com a tradicional visita aos cemitérios. No fundo, vivemos no Dia de Todos os Santos os dias de fiéis e defuntos, que é um dia totalmente diferente, que é no dia 2, e que tem outro simbolismo também para a Igreja, não é?
Sim, sim. Por norma, acabamos por optar por fazer romagem ao cemitério do dia 1, por questões, por questões um bocadinho, digamos, diria, socioculturais, porque, digamos, em questões litúrgicas, a Igreja diz-nos que realmente o dia da visita ao cemitério é precisamente o dia 2, dia de fiéis defuntos. Porquê que fazemos dia 1? Digamos, por questões, como disse, razões culturais, mas sobretudo também por razões nesse lado cultural, profissional, porque as pessoas não têm disponibilidade, claro, digamos, no dia 2 para ir à celebração e celebrar a sua fé e depois irem também rezar pelos seus entes queridos. Então, no dia 1 sendo feriado, uma maior disponibilidade das pessoas até se deslocarem, digamos, para cemitérios que não fazem parte do seu local de residência, visitar o grupo de amigos, família, e por isso, por essa mesma questão de liberdade profissional, por alguma liberdade também de tempo, para as pessoas aproveitarem-se nesse dia para fazer a romagem aos cemitérios. Mas obviamente estamos a falar do ponto de vista litúrgico dois dias diferentes. Dois dias diferentes, sim. Enquanto de um realmente celebramos aqueles que já se encontram diante de Deus, digamos, os seis santos, no dia 1, e segundo nos aponta a literatura, digamos, a celebração litúrgica, a literatura religiosa é sobretudo uma forma de rezarmos por aqueles que ainda não se encontram diante de Deus, da visão beatífica, que ainda precisam realmente das nossas orações, não é? Daí, precisamente, na Eucaristia dia 2, recordarmos todos esses que ainda precisam das nossas orações, não é? E ao mesmo tempo, junto do cemitério, também fazermos essas mesmas orações pelos nossos irmãos, para que realmente Deus nos conceda a alegria do Reino de Deus.
Portanto, é um dia que popularmente as pessoas, é um dia de encontro de famílias, em que acabam por se encontrar as famílias e rumam depois aos cemitérios, até percorrem todos os cemitérios da mesma região. Mas qual é a sua preocupação na homilia? Ou seja, que mensagem é que tenta passar, uma vez que temos que rezar ainda por estas almas que ainda não estão perante Deus? Qual é aquela mensagem? É um dia triste, é um dia de preocupação? Qual é a grande mensagem que tenta passar aos seus fiéis neste dia?
Sobretudo, eu no dia 1, se calhar voltando aqui atrás da nossa dimensão, dia 1 procuro valorizar sobretudo este caminho do projeto de Deus com o projeto de felicidade. O Evangelho que nós escutamos é o Evangelho das Bem-aventuranças, e sobretudo que eu diria, aquilo é um Evangelho para crentes e para não crentes, é sobretudo um Evangelho de humanização. Aliás, o grande objetivo de Jesus era humanizar, era sobretudo que as pessoas encontrassem o sentido da própria vida, o sentido de felicidade. O grande foco dele era realmente ir ao encontro dos excluídos, aqueles que não tinham valor na sociedade, daqueles que precisavam do toque, do abraço, sobretudo para ter um novo sentido de vida. O grande foco de Jesus foi proporcionar um sentido de vida às pessoas com quem ele ia encontrar no caminho da própria vida. Portanto, o foco, obviamente, no dia 1 é precisamente esse caminho de olhando para aquilo que nós somos, olhando para as nossas histórias individuais, ao mesmo tempo comunitárias, de realmente, à luz da palavra de Deus, procurarmos um sentido da vida, o um sentido da santidade, o um sentido da nossa própria felicidade. O dia 2, eu olho para este dia como um dia de interrogação. Um dia de interrogação. E, sobretudo, olho para o cemitério como esse espaço que me diz: eu sou um ser peregrino. Sou alguém finito, alguém dotado também de feridas, alguém que vive a caminho, que vive no sentido de peregrino, mas que ao mesmo tempo, do ponto de vista biológico, tem um fim. Uhum. E portanto, aquele lugar é um lugar de interrogação. Mas qual é a interrogação? É sobretudo, o que é que eu sou? Que sentido é que dou à minha vida? E que sentido ao meu sofrimento? Às vezes passamos as nossas histórias a tentar dizer: ok, tentem encontrar sentido para a vossa vida. Mas há um aspecto pertinente, aliás, eu estou a ler um livro de Viktor Frankl, Dizer Sim à Vida Apesar de Tudo, em que ele faz uma referência que me parece pertinente, que me coloca a pensar, é, sobretudo, que sentido que nós damos ao sofrimento? Porque o sofrimento é inerente à nossa própria vida e muitas vezes temos bastante dificuldade em lidar com o nosso sofrimento, em dar sentido ao nosso sofrimento, porque ele faz parte da nossa história de vida. E sobretudo quando nós damos sentido ao sofrimento, vamos obviamente e por arrasto dar sentido à nossa vida. E sobretudo, como diz Viktor Frankl, a nossa vida é um local de interrogação. Mais do que certezas, é um local para nos interrogarmos. E olho precisamente para esse dia como algo que me diz: sou um ser peregrino, um ser finito, um ser que vale sobretudo a pena estar no mundo, no local, para fazer a diferença, mas sobretudo é este espaço, este local, mais do que certezas, um espaço local de interrogação, de reflexão sobre aquilo que eu sou. Qual é, digamos, a missão enquanto crente que Deus me confia, se calhar porventura e não crente, aquilo que a vida me confia, né? Sobretudo a vida enquanto dom, e quando olho para a vida enquanto dom, olho para a vida neste, diria, desta dimensão bipolar, dicotómica, momentos de sucesso, momentos de fracasso, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de luz, momentos de sombra. É assim que eu tenho que olhar a minha vida, é no seu todo, de forma holística, e é de forma holística que eu tenho que procurar encontrar o sentido da minha própria existência. Portanto, e não sendo repetitivo, o dia 2 passa esta mensagem de olhar para a vida como um ponto de interrogação, mais do que procurar, digamos, grandes respostas. Aliás, eu recordo de um economista ter dito numa conferência, não me recordo o nome dele, em que ele dizia: o mais importante não é procurar respostas, é sim, no momento certo, colocar as melhores perguntas. E é esse dia também o dia da grande interrogação: o que é que eu sou?
Muito bem. Falando ainda deste dia 1 e destas romarias aos cemitérios, é um dia que tem várias dimensões: a dimensão social, a cultural, a religiosa. Eu também diria, se calhar, o dia de algum excesso com aqueles arranjos florais nas campas.
Sim, sim.
Como é que comenta? Como é que comenta toda esta dicotomia, desta romagem aos cemitérios?
Sim, há pouco colocou uma interpelação que eu acabei por não responder e que agora também volto a tocar, que sobretudo este dia, eu digo também da congregação familiar, de uma ligação amical. Estou percebendo, obviamente, que na nossa sociedade portuguesa, né, que tem esta dimensão, esta entidade cristã, que a religião, todos os fenómenos religiosos, também são fatores de encontro, são fatores que proporcionam a relação. E neste caso, o dia 1 de novembro é um dia precisamente em que proporciona essa relação familiar amical. Até recordo que aqui em Braga, que estou aqui há pouco tempo, não lhe posso fazer muito bem essa análise, mas nas minhas 6 comunidades, são comunidades mais do interior, e de migração, em que muita gente vinha cá, precisamente nesse dia.
Que estão em Lisboa e vêm a
Sim, mesmo estrangeiro, mesmo estrangeiro, mesmo estrangeiro, sim. Sim, vêm cá para prestar uma homenagem à família, aos amigos. Portanto, é um espaço de congregação, e parece-me pertinente. Obviamente que não deixas de estar ligado um bocadinho a essa dimensão, às vezes, de algum exibicionismo. O que é que me apraz dizer, né? É que muitas vezes só nos lembramos daqueles que já partiram nesses momentos, e é um lembrar um bocadinho mais de um ato puramente social e digamos de algum exibicionismo, porque durante um ano se calhar nunca lá vou, nunca me lembro da pessoa que está lá, que está lá, está alguém que me diz muito, e sobretudo por aquele dia que a gente vai, e porque não quero digamos colocar a minha sepultura bonita, a gente ver que eu realmente até zelo por aquilo, mas aquilo acaba por ser um bocadinho só de momento, o para mim não faz sentido nenhum, né? Se nós amamos alguém e esse amor permanece com essa pessoa, independentemente dela estar ou não presente fisicamente, né? Mas sobretudo o amor liga-me, esta dimensão da espiritual liga-me, essa pessoa se vê de mão que fisicamente ela não está. Não está fisicamente, mas digamos nesta dimensão do amor, aliás, olho para o amor nesta dimensão espiritual, que a pessoa se encontra no meu espaço de vida. Agora, e esse momento, aliás, eu defendo que deve ser um momento como todos os outros, né? Essa pessoa tem uma, felizmente muita gente, que todos os fins de semana vai lá fazer a limpeza da sepultura, colocar as suas flores, deverá fazer com a mesma normalidade nesse dia, né? Porque não é só nesse dia, porque é instituído dia todos os anos, dia de fins de fundos, que as pessoas têm que lá colocar aqueles arranjos, fazer aquelas limpezas todas, e assim, confesso que acaba por ser um bocadinho também um desvirtuar da vivência e da relação que eu tenho com as pessoas que já partiram, porque as pessoas estão lá não é só para aquele momento, é para todos os momentos do ano.
Bem, e ainda falando aqui da questão dos cemitérios, que é a última morada dos nossos entes queridos, há pouco, e nós vamos falar a seguir com uma estudiosa também destas questões e do cemitério de Monte de Arcos, há aqui a questão da arte tumular. Sim. Também vemos verdadeiras obras de artes. Como é que olha também para esta dimensão da fé? É uma dimensão diferente de ver a fé, de sentir?
Eu diria que é uma forma, sim, de expressar a sua própria fé. Aliás, dá para... Não conheço esse livro que fez referência, mas nós, nas nossas histórias de vida, naquilo que realmente nós somos, na forma como nos expressamos, vamos obviamente transportando daquilo as nossas crenças, todas as nossas vivências, e sobretudo olhando para a arte que existe numa sepultura, acabamos também por ver, perceber um bocadinho a relação, digamos, da pessoa com o transcendente, com Deus, né? E dá para ver, por exemplo, quando às vezes nas esculturas tem algumas imagens marianas, se calhar era natural que aquela pessoa que está lá, que se encontra lá, talvez tivesse uma devoção muito própria à Nossa Senhora. Há outras sepulturas em que está esta imagem da ressurreição, e acredito sim que a pessoa tenha assim esta dimensão do encontro com Deus, digamos, nesta dimensão da ressurreição. Portanto, ali nós podemos ver também, podemos, a partir daquela, digamos, daquelas imagens, daquela arte, percebemos um bocadinho as dimensões, digamos, da crença que as pessoas têm.
Muito bem. Novembro é considerado o mês das almas. Sim. Começamos realmente no dia 1, com o dia de todos os santos, depois o dia 2. Que significado tem então este mês, mês de novembro, mês das almas?
Sim, esse mês é conhecido realmente por o mês das almas, e há muitas comunidades, de uma forma muito particular, comunidades do interior, em que tem muito essa devoção do mês das almas, em que todos os dias se reúnem, tudo para rezar por aqueles que já partiram, os entes queridos, né? Portanto, olham para a oração não só uma forma de estar ligado com essas pessoas, mas também, obviamente, pedindo a Deus que lhes conceda, digamos, a alegria eterna da ressurreição. Sim, isso, como disse, nas zonas mais rurais, mais do interior, isso ainda é algo que faz parte do construto de vida das pessoas, nas zonas mais citadinhas, já acaba por cair um bocadinho em desuso, né? Mas é um mês em que sei perfeitamente que as pessoas têm uma vinculação maior na ida ao cemitério. Okay. Mas nesse mês, durante o ano não tem essa possibilidade, devido a diversas circunstâncias e motivações, mas sobretudo, pelo menos nesse mês, se não for dia 1, dia 2, procuram durante o mês passar por lá, colocar umas flores, colocar umas velas, é sobretudo uma ligação de maior vínculo àqueles que já partiram o mês de novembro.
Mês de novembro. E ainda deste dia 31 para o dia 1, há também aqui alguns rituais mais pagãos, mas que estão presentes aqui na nossa sociedade. Falámos do dia das bruxas, estou-me a lembrar em Montalegre, por exemplo, todo dia, os dias 13, e neste dia em particular fala-se do dia das bruxas. O famoso Halloween, que é mais conhecido nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas também já chegou cá. Há aqui também, são dias envoltos em muito misticismo, mas que remontam já ao tempo dos celtas, não é?
Sim, sim, exatamente. Já é muito antes de Cristo. Aquilo que me apraz dizer é nessa relação, tem a ver um bocadinho com o jogo de luzes, das velinhas, né? Na questão do Halloween, há aquelas além das vestes, né? O dia das bruxas, mas há muito esse jogo de luzes, das velinhas, que acaba nós, enquanto cristãos, fomos apropriando um bocadinho esta dimensão das velas, né? Vamos colocando também as velas no cemitério, sendo que também de reminiscência precisamente dessa dinâmica, pagar, que é um bocadinho também o ofuscar os maus espíritos pela luz. E sobretudo nós, não é ofuscar os maus espíritos, não é isso que está em causa, não é isso que se pretende, mas sobretudo a luz como uma fonte, digamos, de lembrança daqueles que já partiram, e ao mesmo tempo perceber como essas pessoas que já partiram, nossos entes queridos, como há pouco falou, foram também sinais de luz para a nossa própria vida. E falei há um bocadinho, né? O dia 1 de novembro é sobre esse dia também de recordarmos a forma como essas pessoas foram fonte de inspiração. Inspiração que foram fonte de luz para as nossas vidas, de uma forma muito particular naqueles momentos sombrios que a vida nos vai proporcionar, que faz parte da nossa história, mas sobretudo saber, perceber que nas mesmas circunstâncias que eu estou a viver, pessoas que fizeram parte, digamos, da minha história de vida têm passado por os mesmos momentos e também a capacidade de serem resilientes, capacidade de ultrapassar e de, digamos, dar a volta por cima. Pessoas foram fonte de luz, né? Portanto, vejo-me que essa ligação, digamos, do jogo de luzes, no sentido, digamos, de serem fonte de iluminação de caminhos, às vezes sombrios, que a vida nos vai proporcionando.
Muito bem. E desviando aqui um bocadinho desta temática, mas falando desta particularidade do padre Jorge, que é aqui esta questão da fé, da religião e da psicologia. Estuda aqui a questão da psicologia, está de resto a desenvolver um estudo que ainda está muito no início, mas como é que se conjugam estas duas dimensões?
Sim, é uma questão interessante. Aliás, tenho debatido um bocadinho sobre isso. Aliás, a minha tese de mestrado em Ciências de Educação foi precisamente sobre culturas juvenis, e eu procurei, foi uma análise sociológica, procurei perceber como é que o jovem se posiciona perante a família, perante a escola, perante a religião e perante o digital. Foram os quatro mundos que eu estudei. E na parte, digamos, que eu versei, eu trabalhei a variante da religião, aquilo que eu fui percebendo é que realmente os jovens vão se desligando desta dimensão da religião. Quando falamos em religião, falamos de estar religado a uma instituição, a uma organização que chama-se Igreja. Que é diferente de espiritualidade. E aquilo que eu fui percebendo, digamos, nesta minha dimensão de estudo, de investigação empírica, foi que realmente dentro dos jovens existe esta sede de espiritualidade, esta sede de olhar para as coisas, sobretudo mais do que pura matéria, procurar um sentido para a própria vida. E os jovens hoje mais que nunca procuram essa dimensão da espiritualidade. Aliás, há alguns estudos ligados às sociedades da religião com esta versão do mundo juvenil, que nos diz realmente que os jovens vão se desviando da própria religião enquanto instituição, mas ao mesmo tempo vão se tornando e vão, digamos, assegurando de forma perentória esta ligação à dimensão espiritual. Quando falamos agora no campo da psicologia, obviamente que em todo o processo psicoterapêutico a fé ajuda, digamos, a atenuar algumas vezes o sofrimento que a pessoa está a viver. Há situações em que muitas vezes a medicina nos diz: ok, não temos para já, não há resposta para si, mas tem alguma dimensão enquanto crente, enquanto pessoa de fé, foque a sua energia nessa dimensão de crença de fé, não é? Porque às vezes diria que esta fé ajuda-nos a revitalizar toda a nossa dimensão orgânica. Aliás, sabemos que a fé é um fator protetor da nossa saúde mental.
Uhum. Então a fé pode ser terapêutica?
Sim, sim, é terapêutica. Aliás, a Organização Mundial de Saúde nos diz precisamente que a espiritualidade tem uma função terapêutica no ser humano. Portanto, isso é inequívoco, não é? Todo o ser humano, digamos, da evolução da espécie, a espiritualidade esteve sempre presente. Então, diria que faz parte
da nossa condição.
Sim, sim, quando seres humanos, sim, faz parte, diria quase, dos nossos códigos orgânicos, né? Como aponta um bocadinho também Carl Jung. Portanto, isso é fundamental e nesses momentos difíceis, diria que é preciso revitalizar essa dimensão da fé. E a psicologia tem um papel muito importante, olhando para a pessoa no seu todo, olhando para a pessoa mais que o próprio sintoma que ela apresenta. Aliás, porque às vezes, enquanto psicólogos, olhamos só para, obviamente, o sintoma em si e esquecemos o resto da pessoa. O sintoma existe, ocorre, porque existe, digamos, uma retaguarda que nós precisamos de analisar para perceber que aquele sintoma é consequência de alguma coisa.
Bem.
Aliás, eu diria que a psicologia, a grande função da psicologia é um processo de humanização, ajudar a pessoa precisamente a humanizar-se, a dar sentido. É um bocadinho que nos aponta Carl Rogers, Viktor Frankl, nessa linha humanista, e obviamente só vejo a psicologia, ou melhor, um dos focos que a psicologia me dá é sobretudo olhar para o ser humano num processo de humanização, ou como diz Carl Jung, num processo de individualização.
Muito bem, eu também fazia aqui outra questão ao Padre Jorge. Falou-nos que os jovens procuram a dimensão espiritual,
sim,
mas que se estão desligados da instituição Igreja.
Sim, sim.
E como é que se pode mudar isto?
Sim, temos agora uma oportunidade tão bonita que é no próximo ano as Jornadas Mundiais da Juventude estão em Portugal e estão em casa no nosso país e, sobretudo, é um momento que nós, enquanto Igreja, enquanto instituição, temos que aproveitar. No sobretudo, não tanto para cativar ou para agregar jovens, mas sobretudo aquilo que eu defino para ajudar os jovens a pensar a sua própria vida. Isto é aqui que é a essência da espiritualidade. Eu, quando estou com um grupo de jovens e os ajudo a refletir sobre a vida, refletir sobre as opções de vida, eu estou a entrar numa dimensão da espiritualidade. Aliás, vamos percebendo que os próprios jovens hoje sentem um certo desencanto por esta sociedade, porque a sociedade não está a dar respostas às questões mais profundas dos jovens. E aqui a Igreja tem um papel importante no processo de escuta, isso é fundamental. O processo de primeira Igreja tem que escutar, tem que acompanhar e depois ajudar a discernir os jovens a tomarem os melhores caminhos. Caminhos que façam sentido. Aliás, eu posso partilhar convosco na minha tese, tanto de mestrado em Ciências de Educação, no inquérito, uma das coisas que eu coloco em relação às redes sociais, porque é que, qual é a grande motivação de usar nas redes sociais? E recordo-me que 80% e pouco cento dos jovens respondiam que era uma espécie de fuga do mundo para vencer a solidão, para vencer a angústia. E portanto, quando as instituições da escola, da família, da religião não davam uma resposta às questões pertinentes que os jovens hoje levantam, eles acabam por se focar, por, digamos, colocar toda essa esperança, todo o seu foco nas redes sociais. Portanto, a rede social, no estudo que eu apresentei, acaba por dar resposta ou tentar camuflar, se calhar a expressão mais correta, essa solidão, esse vazio, né? E esse vazio, aliás, eu recordo alguns comentários que eles colocaram nesse inquérito, foi como eu sinto um grande vazio, uma grande tristeza, uma grande amargura, procuro nas redes sociais um certo alívio, um certo prazer. Portanto, é assim, digamos, um bocadinho o retrato dos jovens de hoje e que nós, aliás, temos de estar atentos no sentido de os ajudar a encontrar, digamos, a dar sentido às opções de vida deles.
Muito bem. E assim concluímos esta entrevista ao Padre Jorge. Convidava-o mesmo a finalizar, a deixar uma última mensagem a todos os que nos escutam, sobretudo talvez a estes jovens que nos possam estar a escutar. Que mensagem é que gostaria de lhes transmitir?
É uma mensagem que deixo, é sobretudo que continuem a sonhar. Apesar das vicissitudes da vida, estamos a viver um tempo complicado. este tempo de pandemia que nos vai retirando alguns sonhos, nos vai retirando o chão seguro da própria vida, mas sobretudo continuem a acreditar, continuem a sonhar e acima de tudo, que nunca, nunca percam a esperança.
Muito bem. Padre Jorge, muito obrigada, muitas felicidades para o seu projeto de vida, para as suas comunidades. Até breve. Sim. E vamos fazer agora uma curta pausa. Voltamos dentro de momentos com mais motivos de interesse. Volte connosco. Até já.